Muito bem, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar vocês, tá? É uma coisa muito grande que vocês estão fazendo, estudando aqui em Benas Manim, nas férias. Vocês conhecem já a minha teoria das férias do Brasil, dos feriados, tanto tempo perdido. Então, pegar agora essas 3 horas de manhã nas férias, agora estudar Paraxá, estudar Gumará, é uma coisa tão boa. Não sei se vocês entendem quanto boa isso é, quando vocês vão ter nada disso no futuro também. Não estão queimando tanto tempo assim, estão queimando menos tempo. Então, parabéns mesmo, coloca a voz para vocês. Parashat Balak, dá para tirar muito mussar, tá? Muito mussar para a gente, para as nossas vidas. O tempo é curto aqui, eu estou entendendo que tem que acabar lá o respeito dessa semana de Gumará. Então, vamos falar as coisas principais que eu tiraria dessa Parashat aqui. Número 1. A história do burro, se fala em português, atonô, é burro, é mula, não? Mula. Da mula de Bilam, muito interessante, olha só. Vamos ler junto aqui a história que aconteceu. Então, Bilam, ele queria muito ir amaldiçoar o povo judeu. Prometeram para ele muito dinheiro e muito kavod para isso. Mas Hashem não queria que ele fosse, mas ele falou, não, mas eu vou. E Hashem falou, tá bom, você quer, vai, vai. E o que, que eu falar, você vai falar. Tá bom, Bilam queria muito e ele foi. Fala a Torá, vamos ler junto, rápido, Shlishi. Vayakam Bilam baboker, vayachvosh et atonó. Bilam, ele acordou de manhã e ele sozinho foi fazer lá como se fala? A sela da mula. O Rashi fala daqui que a gente aprende que o ódio tira a pessoa do normal. Normalmente, uma pessoa como Bilam, era uma pessoa hashuv, ele vai sozinho fazer a sela do burro, tem pessoas que estão junto com ele. Mas ele é tão importante para ele ir agora amaldiçoar o povo judeu que ele sozinho fez. Vaelech im saremo a vaihara felokim ki olechu. Hashem ficou bravo. Vaitiatsev malach Hashem baderech. Então teve um anjo que ficou parado na frente, né, da mula, que Bilam não viu o anjo no começo. Le satanlo quer dizer, o anjo foi para atrapalhar, para não deixar passar a mula. Bahurochev alatonó, e ele estava em cima da mula, andando, né, e ele não viu que tem um anjo lá na frente. Ushnei naravimo. Baterea atonet malach Hashem, a mula sim viu o anjo. Nitzav aderech v'charbo shlufa biyado, com aquela espada. Bateita aton min aderech, batelech basadere. Começou a zigzag, começou a parar, não foi, não andou reto. Vayach Bilam et aton la tota aderech. Começou a bater, Bilam na mula. Vayamod malach Hashem b'mishol akramim, gader mizé, gader mizé. Chegou um lugar que tinha desse lado uma parede, desse lado uma cerca. E aí não tinha onde virar. Então ele se foi para a parede e assim bateu o pé de Bilam na parede, né? Batilhatz, etregel Bilam elakir, vayosef lakotá, e ele continuou batendo na mula. E aí continua essa história, vamos rápido para o Pasuk. Vayosef malach Hashem avor beamod makom tzar, e continuou lá o malach, e a mula não conseguia passar. Ficou muito bravo, ela parou de andar, a mula não conseguia ir para frente, e ele ficou bravo. Ele bateu de novo, 3 vezes bateu na mula. Hashem, ele abriu a boca da mula. A mula não fala normalmente. Aqui começou a falar. Vatomel Bilam, me asiti lecha. O que você fez para mim? Desculpa, o que eu fiz para você? Que tanize shalosh regalim. Que você me bateu 3 vezes. Porque shalosh regalim, o Rashi já fala, né? Olha o Rashi depois. Então a mula reclamou com a Bilam. O que eu fiz para você de mal que me bateu? Vai, Yoimir Bilam laton. Falou Bilam para a mula. Que talalbi, você ficou brincando comigo. Você ficou para lá, para cá, meu pé e tudo. Que luyes cherev biadi, se eu tivesse uma espada comigo, que ataraktiha. Também tem que ver. Urashi aqui, interessante. Bom, continuou o pasuk. Batomer aton el bilam, alo anohi aton ha shirachav talai miotcha adayom azê. Eu sou... Hasken iskanti lasot lechako. Aí, Vaigal Hashem etenei Bilam, Vaiaret Malach Hashem. Aí ele viu o anjo, Nitzav Baderech, Bharbo Shlufa Biyado. Aí ele viu, foi revelado para ele o anjo. Aí quando ele se ajoelhou, Vaiomer Elav Malach Hashem, Alma Ikit Et Atoncha. O que você bateu no teu, na tua mula de Shalosh Regalim? Hine Anochi Yatzati Lesatan. Eu que não deixei a mula passar. Batirani Aton, falou o anjo para Bilam, e a mula me viu. Batet Lefanai, de Shalosh Regalim. Vaiomer Bilam El Malach Hashem, Chatati Ki Lo Yadati. Verdade. Eu pequei porque não sabia. Lo Yadati Ki Ata Nitzav Likrati. Eu não sabia que você está. Eu não tinha visto você, o anjo. Então eu pensei que a mula está por preguiça, não está andando. Por isso que eu pequei. Ele concordou que ele não devia ter batido nela, mas ele não sabia. Essa história aqui. Algo estranho tem aqui nessa história? Não algo, né? Algumas coisas estranhas. Ok? Que burro, falou. Tá bom, isso. Ele está com a chama de piato.
Qual está na duende, né?
O quê?
Por
quê?
Porque ele não tinha visto.
Isso que ele respondeu, a priori. Muito bem, então vamos perguntar um pouco diferente, que o Yosef Chaim está perguntando. Ele falou assim, Hatati, eu pequei, Kiloyadati, porque eu não sabia. Perguntam os Meforshim, mas se ele não sabia, ele não pecou. Aqui, alguém que não sabe, ele não sabe, ele não viu que tem um anjo lá na frente. Então ele pensou que é preguiça da mula. Então ele pode bater na mula, se a mula está preguiçosa. Então o que ele falou? Eu pequei porque eu não sabia que eu estava lá na frente. Então você não pecou. Se ele soubesse, bateria, seria um pecado. Mas se ele não sabia, Hatati ki lo yadati. A priori, Hatati ki lo yadati é uma tira, é uma contradição. Se é lo yadati, então não é Hatati. Se é Hatati, não é lo yadati. Um pouco diferente que você perguntou. Mesma coisa. Mesma.
Se tocar.
Que?
Não tinha que se tocar, que
eu achei muito... muito bem, um minutinho só, vamos chegar para isso. Isso é número um. Número um. Número dois, muito interessante, acho que é a mais interessante de tudo aqui. A mula começou a falar. Uma pessoa normal ia ficar, o quê? Estou sonhando? Ia começar a se beliscar, se ele está sonhando, tá? Não, a mula começou a falar, ele respondeu para a mula como se fosse uma coisa normal, como se fosse... Como assim? Como se fosse... Assim parece da Torá. A Torá não fala que ele se assustou, que ele ficou assim, surpreso, não. Assim foi uma conversa entre a mula com Bilam. Como assim? Interessante. O Hatam Sofer pergunta isso. Não lembro agora a resposta dele. Qual a resposta para essas duas perguntas? E responde mais coisas também, para vocês saberem que é uma mussar muito forte para a gente. Muitas vezes a pessoa tem as tavot dele, e ele vai atrás das tavot dele, e ele acaba perdendo a cabeça. Ele acaba não raciocinando, acaba não pensando. Se ele parasse para pensar um pouquinho... Então ele até mudaria de atitude, mudaria, mas ele não pensa, porque ele está indo as tavot estão dirigindo ele. Então ele, sem pensar, ele vai atrás das tavot dele. Isso acontece muito com nós todos, tá certo? Bilam, para vocês saberem, Bilam era uma pessoa, um fenômeno muito interessante. De um lado, Bilam era uma pessoa super grande, de cabeça super grande. Yodeia das Elion, era um navi, era um profeta, era uma pessoa muito grande, uma personalidade, Bilam. Não é simples. Do outro lado, era uma pessoa muito baixa, muito baixa. Ele boele tatonou, fala Gmará, ele teve relações com a mula dele. Vocês sabem, né, que eu falei para vocês uma vez que o Maral, ele fala que o pecado que mais metameia a pessoa é Gilui Arayot. A Gilui Arayot quer dizer homens com mulheres. Depois tem mais baixo, tem, Deus me livre, homens com homens, homens com animais. Isso nem a Gemara fala que lo nechad Israel, fala a Gemara num lugar para ter relações com Behemoth. Isso é uma coisa muito baixa. E esse grande Bilam, essa grande personalidade, ele tinha relações com a mula dele. É muito interessante. Uma pessoa tão grande, de um lado, cabeça inteligente, grande, profeta dos goyim. Do outro lado, um baltavá, como a Mishnah fala em Pirkei Avot, Ruach Gevoah. Como que isso bate junto? Parece que existe isso. Quem se lembra, Rabbi Nachum fala em relação a Esav, a mesma coisa. Eu falei para vocês que está escrito que Esav, a cabeça de Esav, está enterrada no Marat HaMachpelah. Mas só a cabeça dele. O corpo dele não está enterrado. Não se sabe onde está enterrado o corpo dele. Por quê? Porque Esav, a cabeça dele era uma cabeça boa. Ele era filho de Yitzhak. Ele acreditava, tinha emuná, a cabeça era boa, só que ele era um baltavá. Ele não conseguia, as tavô dele dirigiam ele. Então ele não conseguia. Então a cabeça dele foi enterrada em Marat HaMachpelah, porque era uma boa cabeça. Parece que existe isso. Pessoas que a cabeça delas é inteligente, elas entendem o que é certo e o que é errado. Elas sabem o que é certo e o que é errado. Mas na prática elas não conseguem. Vamos ver daqui a pouco. Não conseguem. As tavô dirigem eles. Existe isso. Existe isso, parece. Bilam era também a mesma coisa, parece aqui. Uma pessoa muito inteligente, uma personalidade, mas as tavô dirigia ele. Fala o Rabbeinu Bechayai aqui no começo. Ah, isso ele pergunta, Rabbeinu Bechayai também. É. Bilam, ele estava tão, como se fala em português, ele queria tanto ir amaldiçoar o povo judeu. Por quê? Para ganhar o dinheiro dele, para ganhar o cavô dele, que não estava ligando para nada. A mula podia começar a falar, ele respondeu para a mula sem perceber que é uma coisa não normal, porque a cabeça dele está... Ele quer chegar lá amaldiçoar o povo judeu. Não interessa o que acontecer no meio, pode abrir o mar no meio do caminho, pode um monte de coisa. Ele não vai perceber nada, porque ele está... As tavot estão dirigindo ele. Isso fala bem no Bechayai, ele fala isso. Que ele estava tão lahut, se fala em hebraico, tão lahut, para ir chegar para isso, que ele não percebeu isso. Falam os Meforshim, falam os Sefer HaChassidim, falam que isso que o Davi falou antes, que isso foi o erro dele. Quando ele começou, ele sabia que Hashem não quer que ele vá amaldiçoar. Ele viu que a mula começou a ficar para lá, para cá, parou, sentou, foi... Ele deveria chegar à conclusão, opa, alguma coisa está acontecendo. Quando a pessoa vê que algo não está, a pessoa tem que tirar conclusões. Ela tem que, será que eu estou fazendo certo a coisa? Quando não está indo bem a coisa, será que estou fazendo certo? Ele foi amaldiçoar. Ele sabia que Hashem não queria que ele vai amaldiçoar. Aí, de repente, a mula está... Ele devia chegar à conclusão que alguma coisa está acontecendo aqui, que é Minashamayim, que não querem que ele vá. E tirar a conclusão. Mas ele não. A tavá dele, de novo... A tavá dele não deixou ele raciocinar, não deixou ele pensar, vamos lá. Burro tá, não, vamos bater no burro, tudo, não raciocinou. Se parasse para raciocinar, ia perceber que mula falar não é uma coisa normal, essa mula ficar sentada aqui não é uma coisa normal, mas ele não raciocinou. Fala o Sefer HaChassidim, um pshat novo, pessoal. Pshat HaPashut no Pasuk, Hatati, Ki Lo Yadati, quer dizer, eu pequei porque eu não sabia. O que quer dizer isso? Eu pequei, mas por que eu pequei? Porque eu não sabia. Fala sempre a Hassidim, chá diferente no Pasuk. Hatati. Qual foi meu pecado? Que loyadati. Que eu não percebi. Eu devia ter, tá bom, eu não vi o anjo, mas eu devia ter percebido que something is wrong, pessoal. Alguma coisa está errada aqui. Então, a mula não para normalmente, a mula não faz isso normalmente, eu devia ter percebido isso. O pecado dele foi que loyadati. Fala o Sefer HaChassidim, loyadati é um pecado. A pessoa ela fala, mas eu não sabia. Mas como que você não sabia? Como que você não percebeu isso? Como que você não viu que alguma coisa está errada aqui? Devia começar a tirar conclusões. Será que eu fiz certo? Tá vendo na Shemaim que não querem que eu vou? Vocês sabem que o Hafetz Chaim, no fim da vida dele, ele queria ir para Eretz Israel. Muito, muito. Mas aconteceram várias coisas que não... Aí, o que aconteceu? Ele queria muito ir para Eretz Israel, mas muitos gdolim da época imploraram para ele não ir, porque precisavam dele no Galut, na Polônia. Imagina um Hafetz Chaim na Polônia, se ele vai para Israel, quem vai ficar lá como gadolador? Precisavam dele. Então, imploraram para ele ficar. Mas ele queria muito ir para Eretz Israel. Então, ele resolveu que ele vai para Eretz Israel. Mas tem um monte de coisas que aconteceram no meio, no caminho... E aí ele falou assim, para ele é um siman minashamayim que ele não tem que ir para Eretz Israel. Ele não foi. Ele não foi. A pessoa, quando ela tem uma... Ela está acontecendo algumas coisas com ela. Ela não sabe... Ela tem que tirar conclusões. Então, talvez não é para mim fazer isso. Não é para mim fazer isso. Bilam tinha que tirar essa conclusão, Bilam. Não, mas como assim? Alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa está... Ele não tirou. E por que não tirou? Porque a Tavá estava dirigindo ele. A pessoa que dirige pela Tavá não raciocina. Não raciocina. Hatati? Kiloyadati. Qual foi o pecado? Já diferente, entendeu? Qual foi o pecado? Kiloyadati. Que eu não parei para pensar. Que eu não percebi que alguma coisa está errada aqui. Isso é um outro pshat. Isso é pshat também. Vamos voltar para Hatati Kiloyadati. Mas abrem o Rumash mais para frente. Tem um pasuk muito bonito na frente, que no, na, nas brachot de Bilam, que ele falou assim, um pouco mais para frente, ele, no pasuk Yud, Mimana Afar Yaakov, Perek Chav Gimel, pasuk Yud. Mimana Afar Yaakov, Mispar Etrova Israel. Tamot Nafshi Mot Yesharim. Uti Achriti Kamou. Bilam, ele falou, eu quero morrer, tamot nafshi, mot yesharim. Eu quero morrer uma morte de yesharim. Yesharim quer dizer dos judeus. Agora fala que quer dizer de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Eu quero morrer como um judeu. Uti achrisi kamo. Eu quero que meu futuro seja como Am Israel. Gente, faz um favor. Aqui deve ter, tem um orachaim akadosh aqui? Ontem, se não me engano, foi Yur Tzador HaChaim. Tem lá, tem lá. Hoje, em Israel, milhares de pessoas vão no Tzion dele. Haram Ruchot. Ruchotoy Agen Aleno. Tem o HaChaim aqui, olha. Fantástico esse HaChaim. Quando que é? Chukim Eliud, falamos? Chukim Eliud. Ele fala assim. Ele fala assim. Bilam falou que ele quer morrer como judeu. Ele quer o futuro dele que seja como judeu. O que, que ele quis dizer com isso? Olha o que o Rahim fala. Odirtze, tem alguns chatim, tá? Olha o que ele fala, pessoal. Odirtze. Shibagio leyom amita, yetiv darchav imasav araim botoavotav. Ele pediu para Hashem que no dia que ele vai morrer, que ele faça tshuva. No dia que ele vai morrer, que ele faça tshuva. Kirasha shibaumot haya, ele era um rasha. Vatonô, como falei antes, Shaitalo Sohenes, que é uma maramzal, Tagidalav, era uma pessoa muito baixa. Era Shenitavesh, Shebeshat Mita, Yashuv. Ele queria que quando ele morrer, ele faça tshuva, e Yashar que Yesharim Shebaumot. O Lefi Sheamad Almizgo, Veinei Hura Betachlit Ara, ונמנע ממנו עשות יושר, לזה שאל דבר שיכול להיות שבשעת דכדוכה של מוות יהיה ישר. עכשיו אני אספיקה, וכי יוצא בזה, ראיתי, פעלו רחיים, אהובי, רשעים, פסועז מוינטו חוינס, רשעים, שאמרו לי, כי פעלנו פרמים, בפירוש, כי אם היו יודעים שיחזרו בתשובה, ותקף ימותו, היו עושים. רשעים פעלנו פרו רחיים הקדוש, כי סיירי סובסים, que quando eles vão fazer tshuva, logo depois eles vão morrer, eles fariam tshuva. Porque eles querem morrer com tshuva. Elas se yodim, shenam yicholim lamod betshuva zman aroch. Porque eles sabem que não, que eles vão viver mais alguns anos, e eles não conseguem viver com tshuva. Kidvar melech aleihem, kidvar melech aleihem, que quer dizer isso, melech zaken v'ksil, lechmon eretzlon. ולא שאל הרשע שיעמוד כמיטת הצדיקים שבישראל, כי הוא מנימה איזו אותה קויזה. תליפה, כי בילם, כמו פעלי פרוסי זנטי, זה היה בל טווה מוינטו גרנדי. בילם סביע כדי לא קוסגי סיירו מג'ודאו חליג'יוז. לא קוסגי. Não consegue no caminho da Torá, porque ele é baltavá, ele não tem controle sobre si. Mas ele sabia que era o caminho certo. Falamos antes, a cabeça dele era uma cabeça boa. Então ele falou assim, eu desejo morrer como eles. Eu desejo um futuro, Olam Haba, fala Gmará Simchata, que a crítica amou como o Israel. Só que viver como eu dia, eu não consigo. Eu não consigo, porque eu não consigo me controlar, Stavot. Isso era Bilam. Entendia o que é certo, sabia o que é certo, mas não tinha controle sobre si. Isso foi a Tviá que tinham sobre ele, que Hatati Kiloyadati. Como assim? Raciocina um pouco, vê, observa a coisa. Esse pshat eu ouvi quando, muito tempo atrás, acho que quando era Bahur, eu acho, ou logo depois do casamento, não me lembro, do Rav Shach, tá? E o Rav Shach, ele pegou esse, um gancho desse Hatati que lo yadati, e ele falou uma coisa que para vocês aqui é muito, muito atual, muito atual. Ele falou que hoje em dia, uma pessoa que lo yodea é um chet. Estou usando para nós isso. Né? Ele falou em relação a outra coisa, mas sabem que os pais de vocês, não sei quantos, todos, ou quase todos, ou parte deles, não tiveram oportunidade de estudar numa yeshiva. Não tiveram oportunidade de ter... Meu pai, por exemplo, com 13 anos, foi começar a ajudar o pai dele na parnassá. E muitos pais aqui é assim. Então, se eles não sabem uma coisa, se eles não sabem, então não é... Não é isso é chamado o tinok shenishba, outra coisa... Mas eles não vão ser cobrados lá em cima. Como que você não, como que você não sabe? Como você não está muito racham? Eu não tive como. Mas a pessoa que ela teve a oportunidade de estudar numa yeshiva, teve a oportunidade, ele, a pessoa que ela vai chegar com 40 anos, falou, e a data, ela não sabia. Você não sabia? Isso é um chet. Hatati ki lo yadati, como sempre a Hasidim, ele fala, lo yadati é um chet. Usando isso como gancho, a pessoa... Era um, como você não sabe? Você podia estudar, podia ter estudado, podia ter crescido. O que eu falo para você, eu quero falar o seguinte, tá? Isso para mim é a coisa mais que eu tiro aqui, do Hatati Ki Lo Yadati. Saibam que uma vida de um Tamid Chacham é outra vida, vocês saberem. Uma vida de uma pessoa que estudou Mussar, que estudou Torá, que sabe diferenciar entre as coisas, que quando... Não, como eu já falo para vocês, que não briga por ar-condicionado, que não briga por bobeiras, é uma outra vida. É uma outra vida. Quem estudou Mussar, quem estudou Torá, ele tem isso. Então a pessoa chega aos 30 e 40 anos, e ela não melhorou, ela não é um Talmid Chacham, não estudou. Não. É Hatati Ki Lo Yadati, é um chet. Ela que é culpada disso. Ela podia chegar para isso. Ela podia. Agora tem oportunidade, Baruch Hashem, né? Tem, dá para acabar, dá para yeshivá, Masechtot, dá para estudar Mussar, dá para... Então é uma tviá para nós todos aqui, para a gente poder chegar. E a Yadati, eu sei que é diferente isso, eu sei, Yadati. Porque lo Yadati para nós, para vocês aqui, lo Yadati é um chet. Ah, você não sabia? Como que você não sabia? Você estudou numa yeshivá? Você não teve oportunidade de estudar numa yeshivá? Como que você não sabia? Então, Hatati que lo Yadati. Lembra, a frase foi do Rav Shach. Lo Yadati é um chet. Como sempre a Hasidim, ele fala Abshat aqui. Em relação a Bilam, aqui, a raciocínio. Em relação a gente, lo yadati é um chet, é um pecado. Você podia sim saber, você tinha oportunidade para saber. Uma vez um Yehudi aqui no Brasil falou para mim, Rabino, pena que no meu tempo não tinha yeshiva com faculdade. Não tinha, é verdade, não tinha mesmo. Então eu falei que ele não tinha opção, mas hoje que tem essa opção de yeshiva com faculdade, é aquele que não faz, é um pecado, tem que fazer, é aproveitar. Esse cara que vai fazer faculdade sem yeshiva, né? A gente aqui, ele vai Hatati Ki Lo Yadati, ele não vai saber com 30 anos nada, ele vai, coitado, ouvir Kriyat HaTorah na sinagoga Shabbat, não vai entender nada que está falando na Kriyat HaTorah, nem precisa que parashá que é, qual que é o assunto que ele estudou. E Hatati vai ser um chet, coitado, vai ter um judaísmo enjoado, um judaísmo muito mechamem, porque ele não estudou, porque ele não, vai ser um chet, vai ser um pecado, Hatati Ki Lo Yadati. Mais um pouquinho, Maurício. Tenho de chute. Mais 5 minutos, tá bom? Quero tirar vocês o speak. Tem mais um Orachaim Akadosh muito importante aqui na Parashá. Tem vários, né? Mas esse é no fim da Parashá. Estou falando já. Tem alguns. Está, para vocês saberem, o Bilam, ele falou aqui, uma das coisas que ele falou, muito bonito que ele falou, Bilam, muito bonito tudo que ele fala. Então, uma das coisas é que Merosh Tsurim Erenu, o Migvaot Ashurenu. Então, fala o Rashi, explica o meu Forshim aqui, que Bilam falou para Balak o seguinte: eu não consigo amaldiçoar o povo judeu. Que Merosh Tsurim Erenu, o povo judeu, a base dele é muito forte. Avraham, Yitzhak e Yaakov, tudo, é muito forte. Quando a base é muito forte, você consegue arrancar uma árvore que está muito bem enraizada, com a base, não dá para arrancar essa árvore, não dá. O Merosh Tsurim Erenu, a base dele é muito, muito sólida, muito forte, não dá para acabar com o povo judeu. Isso que ele falou. Muito bonito, muito... No fim da Parashá, eu esqueci de falar para vocês mais uma coisa estranha, só para perguntar, para vocês pensarem na pergunta que tem em cima também. O Malach, ele chamou a atenção do Bilam, que ele bateu na mula. Por que que o Malach não chamou a atenção de Bilam? Isso pergunta o Hatam Sofer, desculpa, tá? Isso ele pergunta. Por que que o Malach não chamou a atenção de Bilam que ele vai amaldiçoar? Hashem não quer que ele amaldiçoa. Isso que ele bateu na Sona, isso é uma coisa menor, uma coisa, tá bom? Tzar Barechaim, Derechaga, Vurambam, Nusef Moren, Evuchim. Não está claro para vocês saberem de onde que se aprende Tzar Barechaim, que não pode fazer sofrer um animal. Não está claro. É Machloket Nagmará, se se lembra, Mili Metziot, se é Doraita ou Drabanan. Rov Rishonim falam que é Doraita, Alachá. Mas onde que está escrito? Onde se aprende? De que passo que se aprende? Não está claro. O pashtut é como Eliezer. Qual que é o pashtut? De plicar o teiná. Muito bem. Na Torá sai lá que se você pode ajudar a tirar uma carga ou colocar uma carga, tem que ajudar a tirar uma carga. Então, por quê? Porque sabe Alechaim. Então, você aprende aqui que sabe Alechaim de Raita. Mas o Rambam, assim parece da Gemara lá em Elu Metziot. Mas o Rambam, não sei se é Morene Vuchim. O Rambam, ele fala de onde que se aprende sabe Alechaim. Lama ikitani shlosha pamim, malach, lama ikita et atoncha shlosha pamim, regalim. Por que você bateu? Porque não pode bater? Não, não pode bater. Daqui se aprende, fala o Rambam, que não pode bater no animal. Mas é interessante que o Malach, pergunta o Hatam Sofer, devia chamar a atenção dele, claro, por tudo. Como você vai amaldiçoar? Você sabe que a Shem quer que se amaldiçoa? Como você vai amaldiçoar? Isso o Malach não chamou a atenção. O Malach não chamou a atenção, uma coisa pequena que bateu na mula. Tá, penso nessa pergunta.
Você deve chamar com ele a primeira vez, não na terceira.
Ok?
Você daí que se aprende, no primeiro tapa, ele deveria ter perdido ele.
Aham.
Você foi com o Maquia, os dois primeiros não. E aí, sei lá, tem tempo, você tava. Na verdade, foi só uma batidinha, não foi uma.
Não foi um sofrimento para Bema. Pode ser, pode ser. No fim da Parashá, olha só, pessoal. No fim da Parashá, está escrito, vamos terminar. No último Perek, Perek Hafei. Vayeshev Israel Bashitim. Israel moraram Bashitim. O que é Bashitim? Ve'achel ha'am liznot el Bnot Moav. Aí começou a história dos Znut que eles pegaram Bnot Moav. É muito atual essa Parashá aqui, viu? Para vocês saberem, o fim de Balak, muito atual. Começaram a fazer Znut, aí foi a Mageifá. O que é Bashitim? Então Rashi fala, Ve'eshev Israel Bashitim. Fala o Rashi. Kashma. Era uma cidade lá que se chamava Shitim. Então eles moraram lá, Bashitim, chamado na cidade de Shitim, Ve'achel ha'am liznot. O Rechaim HaKadosh, ele fala Pshat diferente. Ele fala Bashitim, quem sabe em hebraico, é a chão de passear. Passear. Então fala o Rechaim HaKadosh, que a Torá está falando aqui, como começou o negócio de Znut. Então os Yehudim, eles estavam saindo do lugar deles, foram passear fora do Machne Israel. Sabe que tinha lá no Midbar, o Machne Israel, que estavam juntos no lugar deles. Começaram a procurar outros lugares, passear em outros lugares, Shittim, de passear. E aí, Ve'achel ha'am liznot el Bnot Moav. E começaram a fazer Znut com Bnot Moav. Falou Rechaim, que isso é o shoresh do pecado. A gente sabe disso, né? A gente, nunca ninguém não vai, não sai de casa, pelo menos para fazer Znut. A pessoa, ela sai de casa para fazer farra, mas depois ela acaba, no fim, fazendo Znut. Então, a pessoa que ela fica em casa quer dizer, não é literalmente em casa, ela cuida onde que ela vai, não vai em lugares errados, aí, errados que eu falo, lugares que tem pritzut, que tem tudo, aí ela consegue. Mas se ela vai passear em lugares que não é tão bom assim, então acontece que Ve'achel ha'am liznot. Isso fala a Torá, não é um nome de Bashitim, a Torá quer falar qual que é, como chegaram a fazer Znut, começaram a passear. Mas muito cuidado, tá? Muito cuidado, tem que fazer cerca das férias agora também, onde que vocês vão? Agora aqui é frio, é mais... Mas mesmo assim, tem que tomar muito cuidado, né? Para ficar longe sempre, não ficar perto do pecado, ficar longe, porque se fica perto, é perigoso. Foram Bashitim, ninguém não pensou em Znut, mas Urashi fala em Sanedrin, vocês viram, né, como que eles enrolaram, eles gostavam, parece que era o ramo textil, estava em alta na época, quem viu aqui Urashi, Agmará, Bilam sabia que os Yehudim gostam desses... Aí começaram a vender textil para eles e tudo, esses tecidos e tudo. Aí eles aí conseguiram pegar os Yehudim e fizeram os Nut e foi a Magnifá. É muito interessante essa paraxá, tá? Muito interessante. Já, terminar com a Mishnah em Pirkei Avot, a moda Mishnah. A Mishnah fala assim, quem sabe ela achou na Mishnah de Kor? Vocês fazem esse fim de semana agora, façam um Hazarat, que estudaram essa semana, da Gemara, para poder fazer a prova semana que vem, né? Diferença, as três diferenças entre Bilam e Abraham. Isso mesmo. Perek Hei, Pasuk Chav Bet. Olha só, pessoal. Kol mi sheesh bo shlosha dvarim alalu, hu mitamidav shel Avraham Avinu. Quem tem essas três coisas é considerado aluno de Avraham Avinu. Os shlosha dvarim acherim e outras três coisas, hu mitamidav shel Bilam Arasha. O quê? Aí fala a Mishnah. Talmidav shel Avraham Avinu, Ain Tová, é uma pessoa que tem olhos bons para o outro, mefarguen para o outro, gosta que o outro tenha uma coisa boa. Ruach Nemuchá, quer dizer, uma pessoa que não tem fica contente com pouco. Benefesh Feilá, é humilde. Isso é Avraham Avinu. Ain Tová, Ruach Nemuchá e Nefesh Feilá. Talmidav shel Bilam Arasha, Ain Ra'a, uma pessoa que não aguenta que o outro tenha uma coisa boa. Ruach Gevoah, uma pessoa muito... é orgulhosa. E Nefesh Rechavá, uma pessoa que precisa muita coisa, muito luxo, nunca está contente, não é satisfeito. Essa é a diferença entre a Talmidav de Avraham Avinu e Bilam Arasha. Ma ben Talmidav shel Avraham Avinu Arasha? Talmidav shel Avraham Avinu ochlin ba'olam hazeh ve'nochlin olam haba. O aluno de Avraham Avinu é olam hazeh e olam haba. E o Talmidav shel Bilam Arasha nem olam hazeh e nem olam haba. Pensam, né? Pessoas acham que Talmidav shel Bilam Arasha tem olam hazeh, não tem olam hazeh também, não tem nada. Tem duas perguntas aqui nessa Mishnah, tá? Pra vocês saberem, perguntas bem, bem fortes em Pshat. Primeira pergunta, que comparação Avraham com Bilam? Será? Avraham, pessoal, é de Sefer Breishit, Bilam é de Sefer Bamidbar, tá? Será? Quer comparar Bilam? Compara com Moshe Rabbeinu. Bilam com Moshe Rabbeinu. Quer comparar Avraham Avinu? Compara com... quem? Noach. Mas Noach é tzadik. O Mrashah, não teve Avraham Avinu? Nimrod. Lavan já era depois. Eu diria Nimrod, não sei. Nimrod. Avraham com Nimrod. Nimrod era um rachá muito grande. Será? Pegou um Avraham de Sefer Breishit com Bilam de Sefer e começou a comparar os dois. Por que dá com essas duas pessoas? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta, mais forte ainda. Uma vez eu ouvi essa pergunta uma vez. Pessoal, se alguém quer aprender midot boas, quer aprender ser bom, tem que ter um rabino para isso. Ele aprende do rabino, ele é aluno, aprende do rabino para ser uma pessoa boa. Para ser uma pessoa ruim, para ter midot ruins, não tem que aprender de ninguém. É só não estudar nada. É só não estudar mussar. Mas se eu que nasce, ela não estuda mussar, não faz nada, ela vai ser uma pessoa ruim. A pessoa nasce, a pessoa nasce com pontos fracos. Se ela não trabalha sobre si, ela fica sendo uma pessoa egoísta, uma pessoa ruim, é tudo isso. Para ela sair disso, ela tem que trabalhar. Então, perguntou uma vez alguém, ele entende que Avraham Avinu tem Talmidim. Porque para aprender de Avraham Avinu, a Ain Tová, Ruach Nemuchá, Nefesh Feilá, tem que ter um rabino para aprender. Então, né? Mas para aprender, que o quê? Para ser Ain Ra, tem que aprender de alguém? Se ele não estudar Mussar, ele vai ser Ain Ra? Tem que aprender de Bilam para ser uma pessoa orgulhosa? Se ele não estudar Mussar, ele vai ser uma pessoa orgulhosa. Tem que aprender de alguém? Então, uma vez eu vi um pshat nessa Mishnah, um pshat que é muito, muito importante saber, e vou terminar com isso. Bilam e Avraham têm uma coisa em comum. Sim, os dois. O que é em comum? Os dois receberam forças muito grandes. Cada pessoa nasce com as suas forças, né? com suas capacidades, com seus keilim. Avraham, ele recebeu forças enormes, que ele nasceu com isso. de Hashem, uma pessoa que muito, muito forte, muito megayer geirim, uma pessoa com muita, muita, muita capacidade, muito potencial, Abraão. E Bilam também recebeu forças inimagináveis. Bilam era um profeta. Falamos antes, era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa, uma personalidade, Bilam, não era Stam. Abraão e Bilam receberam forças muito grandes. Qual a diferença de Abraão e Bilam? Abraão pegou essas forças e usou para quê? Para os outros. Para dar para o outro, para ajudar o outro. Nada para si, nada para si, tudo para o outro. Né? No terceiro dia do Brit Milá dele, Achnasat Orchim, esse fenômeno que ele era, Avraham Avinu, o potencial que ele tinha, ele usou não para si, para proveito próprio, e sim para ajudar os outros, para os outros. Bilam, o que, que ele usou esse potencial que ele tinha? Para proveito próprio, para ganhar dinheiro. Pode imaginar, pessoal, ele foi agora amaldiçoar um povo judeu, um povo inteiro. A priori, o plano dele é para acabar com o povo inteiro, né? Porque para ele ganhar dinheiro. Ele queria ganhar dinheiro, queria ganhar... Ele não tinha nada com essa história. Ele era um assassino de aluguel, se fala em português. É isso. Só que aqui não é assassino de uma pessoa, é o povo inteiro, tá certo? Então ele pegou essa força que ele tinha de amaldiçoar, tudo. Em vez de ele usou ao contrário, usou para proveito próprio, para dinheiro, para o cavoto dele. Essas são as duas pessoas que a Mishnah compara, Avraham com Bilam. Perguntando por que comparou Avraham com Bilam, que isso tem em comum. Então, a pessoa que ela quer aprender de Avraham Avinu, a pessoa que ela sente que ela tem um potencial, potencial. Ela sente que ela tem, ela consegue ser alguém na vida, consegue fazer alguma coisa válida na vida. Se ela aprender de Avraham Avinu, ela vai usar isso para ajudar outras pessoas, para ajudar outras coisas. Se ele aprender de Bilam Arashá, que ele é Ayn Ra, ele vai usar para si mesmo. Nisso que se aprende. Aprende, são duas escolas, tá bom? O que, que se faz quando você sente que tem um potencial para você? Você tem um potencial, você consegue chegar em algum lugar. O que, que você usa esse potencial? Para proveito próprio, para as tavot próprias, ou você usa para ajudar outras pessoas? Parece que Abraham era diferente. Parece que é difícil comparar, certo, Easy? Mas nisso parece que Abraham era diferente, era uma coisa maior. E Bilam também. Agmará fala, Easy, Lokambi, a Pasuk fala na Humash, Lokambi Israel, Navik, Moshe, fala Agmará, Israel, Lokam, Bomota Olam, Sinkam, foi Bilam. Agmará compara, interessante. Quem tem tempo, Shabbat, tem um Maril Diskin, saberem, Ashar falava esse Maril Diskin, muito bonito, sobretudo esse negócio de Bilam com Moshe Rabbeinu, é profundo. Não vou falar agora para vocês, mas quem tem tempo, Shabbat, pode olhar no fim do livro, se não me engano. Mas Agmará, a priori, compara Bilam com Moshe Rabbeinu. Parece que era Bilam com Moshe Rabbeinu. Então, Bilam era muito grande, tá certo? Bilam. E parece que Avraham com Bilam tinha essas duas coisas muito fortes, e é muito forte a diferença. Abraão usou para isso e Bilam usou para isso. Isso a Mishnah está falando, tá bom? Chazak Baruch, pessoal. Bom estudo. Shabbat Shalom. Até semana que vem.